diga-me, por alma de quem é que isenta uma parte das mais-valias de criptocoisas de pagamento de imposto? Por alma de quem é que o Partido Socialista isenta a banha da cobra de pagar um imposto?
Muito obrigado.
Para
uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada, o senhor deputado Miguel Iglesias, do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PS relativamente ao novo enquadramento fiscal dos criptoativos tem um objetivo muito simples, mas muito importante. Melhorar a proteção aos consumidores e contribuintes. Melhorar a proteção aos investidores deste tipo de ativos financeiros, que têm tido um enorme crescimento nos últimos anos, e é de levar a sua importância no que concerne ao número de empresas que foram criadas no nosso país, à inovação tecnológica que aportam e às mais-valias que trazem. Mas importa efetivamente criar um quadro legal que harmonize as regras fiscais e em sintonia com o novo regulamento relativo aos mercados criptoativos aprovado já pelo Conselho Europeu. Contribuímos com esta proposta para um ajustamento equilibrado das preocupações ambientais, com o regime simplificado de IRS e IRC, aplicando um coeficiente mais elevado para a terminação da matéria coletável no que concerne às atividades de mineração, uma atividade que tem uma enorme pegada ambiental e vai também no sentido das melhores recomendações da Comissão Europeia. Por outro lado, esta proposta de alteração define normas anti-abuso e que não seja aplicada a isenção das mais-valias e das transações entre criptoativos, quando os beneficiários ou as entidades pagadoras dos rendimentos destes sejam residentes em país ou jurisdição sem instrumentos de troca de informação. Da mesma forma, propõe-se que os residentes em paraísos fiscais não possam deduzir eventuais perdas com criptoativos. Ninguém tem dúvidas que numa área tão complexa e tão disruptiva como os criptoativos, é fundamental sermos implacáveis na luta contra o branqueamento de capitais, sendo rigorosos nas possíveis vantagens que se atribui no quadro fiscal a este tipo de atividades. Refira-se ainda outros pontos, como as formas de remuneração decorrentes de operações relativas a criptoativos e o diferimento da tributação para o momento da conversão em moeda com curso legal, outra que não assuma a forma de criptoativo, em linha com a opção adotada em outras jurisdições, como França ou Áustria. Entre outras normas técnicas que vão no mesmo sentido, garantindo sempre a proteção do erário público. Resumindo, Portugal coloca-se na linha da frente dos países com maior transparência no que concerne aos criptoativos, com uma posição clara na luta contra a fraude e a invasão fiscal, não deixando de estabelecer um quadro fiscal que permita a continuação do crescimento destas áreas tecnológicas inovadoras e da atração de empresas e investimento estrangeiro para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Márcia Passos, do PSD.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, este Orçamento de Estado não tem uma única medida de incentivo à estabilidade do arrendamento para a habitação própria permanente. O Partido Social Democrata tem uma proposta concreta: redução das taxas autónomas para contratos de arrendamento para habitação de 2 a 5 anos e de 5 a 10 e ainda para as renovações. Vai uma redução até 14 pontos percentuais. Mas mais engraçado é que o Partido Socialista concorda com esta medida. Não o diz no Orçamento de Estado, mas diz no Plano Nacional de Habitação. E diz que quer fazer até 2026. Não é em 2026, senhores deputados, é agora que os portugueses precisam. E por isso, senhores membros do Governo, não existe razão para não votar favoravelmente com uma medida que os senhores concordam e que é agora que Portugal precisa.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o senhor deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, em Portugal o sucesso o mérito, o reconhecimento do trabalho, são genericamente muito maltratados. Nós chegamos ao ponto, senhores deputados, de termos o PCP a defender baixa de impostos no rendimento. É onde estamos hoje. O PCP quer baixa de impostos sobre o rendimento. E, portanto, isso significa que há uma distorção brutal daquilo que é o peso dos impostos sobre o rendimento, que leva até o PCP a ficar escandalizado com a situação a que chegamos. Isso é verdade em geral, nós conhecemos o fenómeno da hiperprogressividade do imposto sobre o rendimento, mas também é verdade num caso concreto, que é o dos profissionais liberais e dos trabalhadores independentes. Nesta casa não há uma preocupação com os profissionais liberais e com os trabalhadores independentes que não seja protagonizada por esta bancada, pela bancada da Iniciativa Liberal. Para dar um exemplo, Sr. Secretário de Estado, a retenção na fonte que é feita hoje a profissionais liberais vale 25%. É a retenção na fonte que é feita. Um trabalhador dependente, Sr. Secretário de Estado, como saberá, dois titulares, casado com dois filhos, para ter uma retenção na fonte de 25%, tem que ter um rendimento na ordem dos 5 mil euros, mais de 5 mil euros brutos mensais. E, portanto, os profissionais liberais e os trabalhadores independentes são maltratados em Portugal. Há uma asfixia de custos, de burocracias, de todo o contexto que impede que as pessoas tenham a capacidade de arriscar, de formar o seu próprio emprego. E nós estamos sempre a falar da necessidade de reduzir a imigração, de não perder as pessoas mais qualificadas. E ser trabalhador independente, gerar o seu próprio emprego, é também uma forma de fixar as pessoas em território nacional, de não perdermos todo o capital humano que estamos a perder significativamente nos últimos anos e também com os governos do PS e, sobretudo, também com os governos do PS. E, portanto, a Iniciativa Liberal apresenta 5 propostas, que são propostas simples, de retenção na fonte reduzida, de redução de contribuições para a Segurança Social, de recuperação de um regime simplificado que baixe a burocracia que é imposta aos profissionais liberais e aos trabalhadores independentes, de isenção, de aumento dos limiares de isenção quando há acumulação entre trabalho dependente e trabalho independente, porque muitas vezes, quando as pessoas querem arriscar e querem ter uma atividade nova, precisam de um tempo em que acumulam trabalho dependente com trabalho independente. E, sobretudo, também, um aumento do limiar de isenção do IVA para os profissionais liberais e trabalhadores independentes. São 5 medidas simples e são um sinal, porque nós precisamos de uma sociedade com iniciativa, com liberdade e com vontade de arriscar. E os sinais que estamos a dar todos, em geral, mas também aos profissionais liberais e aos trabalhadores independentes, são os sinais errados, porque estamos a limitar o risco, a vontade de ganhar a vida, de ter sucesso. Nós precisamos de sucesso em Portugal, queremos mais sucesso e queremos premiar o sucesso em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado. Segue-se no uso da palavra o Sr. Deputado Carlos Brás, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Secretários de Estado. Se recuarmos uns meses na nossa memória e formos aos debates do Orçamento de Estado para 2022, seja aquele que aqui foi chumbado pela coligação negativa formada, seja o outro que foi aprovado já em maio por esta maioria, estou certo que a expressão mais repetida era carga fiscal, adjetivada depois das mais diversas e temíveis formas. Mas registro com agrado que as oposições tenham percebido que laboravam num erro conceptual e que tenham deixado de usar essa expressão. O que é verdade é que temos vindo a assistir a desagravamentos fiscais progressivos ao longo dos últimos anos e, simultaneamente, ao aumento de receita fiscal. Mas isto não é nenhum paradoxo. É mesmo o resultado de maior dinâmica da economia, de mais emprego e de maior eficiência da autoridade tributária. Esta realidade, aliás, reflete o trabalho da autoridade tributária na promoção do cumprimento voluntário, mas também maior eficiência na cobrança coerciva. Não obstante, este Governo e esta bancada parlamentar não se demitem de prosseguir este percurso de combate à fraude, à evasão fiscal, ao planeamento fiscal agressivo, ao crime económico-financeiro e ao branqueamento de capitais. Mas também não se demitem de melhorar as condições de trabalho dos profissionais da autoridade tributária em 2023, designadamente no que respeita à qualificação dos recursos humanos, terminando os procedimentos concursais em curso, consolidando as mobilidades intercarreiras, bem como abrindo novos concursos específicos. Desta forma, o Orçamento de Estado de 2023, na sua versão melhorada pelo Grupo Parlamentar do PS, propõe um alargamento de incidência de IRS no âmbito da categoria G, mais-valias, a tributação das operações com criptoativos, passando a considerar-se como rendimento de capitais. Em sede IMT, são apresentadas alterações que combatem os efeitos nocivos do recurso abusivo às permutas técnicas de bens imóveis. Propõe ainda, como data limite, 31 de abril de cada ano,
para a obrigação de reporte das instituições financeiras à autoridade tributária e propõe também uma alteração à Lei Geral Tributária, alargando o acesso da autoridade tributária e aduaneira ao registro central do beneficiário efetivo para efeitos de inspeção tributária. É, portanto, nestes termos, um orçamento focado na justiça e na equidade fiscal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Carla Madureira, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Neste Orçamento do Estado para 2023 e pretendendo proceder em dois casos concretos a uma diminuição do valor do IRS, o PSD apresentou duas propostas distintas, mas igualmente atendíveis, dada a relevância de que se reveste cada uma delas. Uma orientada para as pessoas com deficiência. Apesar de estar prevista a possibilidade de as pessoas com deficiência maiores de 18 anos e com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% poderem aceder a um regime autónomo de crédito à habitação bonificado, importa olhar para todos os que procedem a obras de requalificação na sua habitação sem, contudo, recorrerem a crédito bancário. No sentido de sanar esta lacuna, o PSD propõe que seja dedutível à coleta o montante correspondente a 30% do valor suportado pela pessoa com deficiência ou respectivo agregado familiar a título de despesas com as obras de requalificação na sua habitação própria permanente adquirida sem recurso a crédito bonificado até ao limite global de 800 euros. Uma outra proposta destina-se a fomentar e a incentivar os cidadãos à leitura de publicações periódicas como forma de fortalecer a democracia. São conhecidos os diversos problemas que afetam o setor da imprensa portuguesa. O Governo continua a escolher assobiar para o lado, não existindo neste orçamento uma única medida para fazer face e capaz de ultrapassar as vicissitudes que os órgãos de comunicação social têm vindo a enfrentar. O PSD, ao contrário, age. O PSD considera que é necessário, que é urgente contribuir para o fortalecimento da imprensa nacional e, por isso, pretende que seja dedutível à coleta a aquisição de assinaturas de publicações periódicas, incluindo assinaturas e publicações digitais, até um montante máximo de 150 euros. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, António Mendes. Se desejar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sra. Deputada Carla Madureira, se calhar permita-me começar pelo último tema que coloca. Aliás, ao longo dos últimos anos que eu tenho estado em funções, várias vezes tem sido repetido esse tema da possibilidade de dedução das revistas e dos jornais em termos de IRS. E posso até dizer que o grupo parlamentar que suporta o Governo é muito vocal também sobre esse tema. E é, aliás, transversal. Qual é o problema de nós não acedermos? Não é por estarmos contra. É mesmo por uma impossibilidade técnica de conseguirmos fazer isto. Porquê? O sistema de deduções do E-Fatura funciona com base na informação que se tem a partir dos CAIs. Porquê? Porque o descritivo da fatura é algo que está impedido à AT de ter acesso. Aliás, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando deu luz verde ao projeto E-Fatura, foi especificamente com uma encriptação de tudo o que é a informação relevante da fatura. Por isso, nós numa fatura não conseguimos identificar qual é que é o artigo que efetivamente é vendido. E é por isso que normalmente até há um tema relativamente às despesas de educação durante muito tempo que tem a ver quando compra um livro num hipermercado ou quando compra um livro numa livraria, e é exatamente por esse motivo. Ou seja, nós não conseguimos distinguir dentro de uma papelaria aquilo que é vendido como jornal e aquilo que não é vendido como jornal. Agora, aquilo que lhe queria deixar da disponibilidade do Governo, e já agora, e agradeço-lhe muito a questão que colocou, porque permite publicamente também dizer aquilo que já tenho dito várias vezes em muitas reuniões, não só ao Grupo Parlamentar do PS, mas também a muitas áreas do setor da comunicação social, que se tem que perceber se há alguma outra ideia que possa viabilizar tecnicamente ou operacionalmente esta medida, que nós genuinamente não temos conseguido ter. Por isso, Sra. Deputada, a nossa disponibilidade no futuro próximo, nesta legislatura, de encontrar